Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite.
Ele diz
Boa
isso porque ele está
madrugada.
gravando às 6 da manhã de um sábado.
E boa manhã. A gente pede desculpas para o programa não ter ido ao ar ontem. A gente estava fazendo os últimos acordos para uma grande notícia.
Ah, é,
Mentira.
essa que a gente vem falando já há uns 6 episódios.
Não, mas hoje vai acontecer e vai ser uma revolução para quem nos escuta. De verdade, a gente vai falar com muita calma, né? O assunto é: poucas vezes na história da humanidade um patrocinador tem tanto a ver. Tanto a ver com quem está fazendo o programa, o podcast. Hoje é um
KTO, no
sábado.
caso? A KTO?
Já falo dela
A
também.
nossa mais fiel?
Sábado, dia 1º de julho, começamos às 8h24, não às 6 horas da manhã. Aliás, um baita horário para fazer o programa, 6 da manhã. Eu gosto de 6 da manhã.
Céu de
Eu
Toy
também.
Story hoje, em Porto Alegre.
Tá lindo, né? Tá lindo. Enfim, sejam todos bem-vindos ao Nós da História número 84, certo? KTO.com está com a gente. A KTO lida com probabilidades, lida com aquilo que a gente não sabe que vai acontecer. Nós não temos a mínima ideia. Nós somos um roguete do destino. Por isso que as frases da KTO dizem. Diz, desculpa, a frase da KTO diz: é para se divertir. Então não vai deixar teu apartamento, tua casa, teu carro, teu filho, tua avó, tua mãe, teu marido, tua esposa na KTO. Não é para isso que ela existe. Ela existe para fazer uma coisa que aconteceu comigo. Eu apostei numa sequência muito longa e só faltava um jogo para mim: Goiás, Independiente Santa Fé na Colômbia. Era só uma vitória do Independiente Santa Fé. O jogo começou às 11 da noite. Até os 20 do primeiro tempo só dava Independiente Santa Fé. 1-0 Goiás. Começa o segundo tempo, empate Santa Fé. Eu tô ali para ganhar R$ 1.900 apostando nada. Que era uma sequência longa de 8 jogos. Nada. Eu ia ganhar R$ 1.900.
Maldito Goiás.
Aos 46 do segundo tempo, o Goiás fez o segundo gol e me tirou. E eu tava à 1 da manhã, com o aplicativo deitadinho na cama, ali vivendo a emoção de um Independiente de Santa Fé e Goiás. Essa é a graça. Dá a emoção onde não tem na sua vida. A KTO tá aí. Mas, nesse episódio, Peninha e Arthur, a gente apresenta uma ideia, e é uma ideia mesmo, linkada ao programa, espetacular. Espetacular.
Verdade.
A gente primeiro quer que vocês entrem na internet agora, tá?
Agora.
E entrem no seguinte link. Olhem que chique. Livraria Nós na História.com.br. Livraria Nós na História.com.br. Ali, queridos amigos, vocês encontrarão 97,4%, explicamos por que não 100%, de todos os livros citados
Uau.
no programa Nós a História.
Incrível, hein?
97.
E tá tudo ali mesmo, eu tô abrindo aqui, tá separado, dá para fazer pesquisa por episódio.
Vou lá, episódio número 11.
10. Ah,
Quase,
quase.
quase. A gente falou sobre Edward Gibbon, tá ali o livro à venda.
Olha.
A gente falou sobre A
Ah, é
Morte da
verdade.
Terra, de Pio. Tá ali o livro.
Da editora Pio, né?
Da editora Pio, né?
Isso.
Deixa eu ver se tem mais aqui. Esse aqui a gente falou pouco, né? Mais do que isso, os guris da Nós na História Livraria, livrarianoshistoria.com.br, nós já explicamos quem são eles, como é que é o nome da empresa e de como que eles estão no mercado. Eles também dão sugestões, né? Eles separam no link, ó. Tem sugestões do episódio 11, que eles trazem mais um ganho, porque eles escutaram episódio por episódio. Eles escutaram 83 episódios para isso. Enfim, Peninha, tem um disclaimer teu sobre livros e podcasts aí, né, programas. Eu acho que seria bom repeti-lo, por favor. Porque
Então,
agora esse sonho foi realizado.
então, eu espero que com essa iniciativa maravilhosa do Ricardo, do Anselmo, do Rafael, que depois vamos saudá-los mais apropriadamente, a audiência desse podcast diminua cada vez mais. Porque desde o momento que vocês me convidaram, Porter e Arthur, eu pensei, quem é que pode perder o seu tempo ouvindo um podcast, enquanto nesse mesmo momento pode estar lendo um livro, lendo um livro. Daí eu pensei, eu vou aceitar o convite de vocês para passar o tempo inteiro dizendo, desliga esse podcast e vai ler, enche meu saco. Não, falando sério, agora sem piada, é óbvio que eu entendo, percebo que com o tempo, com a rapidez da vida das pessoas, o podcast acabou se tornando uma forma de informação. Há muitos podcasts bons no Brasil, né? As pessoas, né, a gente já falou aqui, ouvem enquanto estão fazendo faxina,
É o país que
ouvem.
mais ouve podcast nosso.
País que mais ouve podcast do mundo, e além de tudo, o Brasil é um país que nunca foi afeito às letras mesmo, né? Há raízes históricas para isso. A gente pode até algum dia fazer um episódio como que os portugueses proibiram a chegada do livro no Brasil, proibiram a chegada da imprensa, e da imprensa não só no sentido jornalístico, mas da imprensa no sentido da impressão, proibiram impressão no Brasil, era proibido imprimir no Brasil, proibiram universidades, né? Mantiveram o Brasil numa clausura intelectual quase que absoluta, né? Por anos, até 1808. Então, não é um país afeito às letras, ao contrário, por exemplo, da Argentina, né? Ao contrário da Colômbia, que tem uma indústria editorial enorme e um índice de leitura muito grande, né? Então, eu entendo que num país que nem o Brasil, que também teve foi uma ligação com a cultura televisiva, né? A televisão no Brasil é muito mais forte que nos outros países e muito mais bem feita que nos outros países da América Latina, etc. Né? Mas eu sou um homem de letras, um homem de livros, e vocês, de certa forma, aí também. Então, eu entendo que o podcast tenha chegado, e seja uma forma de mídia de informação. Mas eu tenho certeza que, cognitivamente, a informação que você absorve lendo numa página impressa, até pode ser no Kindle e tal, mas, na verdade, porque, por exemplo, o Kindle é um raio, né, que vem até você, né? É uma máquina eletrônica que emite um raio. Quase um raio catódico, né? Ao passo que o papel, o teu olho vai até o papel, lê e a informação volta para o cérebro. Não é uma coisa tchum, que chega a você, é você que vai a ela, né? Então, eu nunca li cientificamente sobre isso, mas várias evidências permitem supor, e a minha experiência pessoal, essa com certeza, mas daí é uma coisa personalíssima, mesmo que nem as joias do Bolsonaro, é personalíssimo, né? Que a informação obtida a partir da leitura, né, no, com, na ligação táctil com o livro, cara, ela é muito mais profunda e transformadora. E eu, a mim, o meu objetivo na vida há muitos anos é divulgar a leitura, livros, informação, livros, livros, livros. Fora que é um mercado maravilhoso, né? Muito abalado desde antes da pandemia, desde o surgimento do próprio livro eletrônico, mas de todas as mídias eletrônicas, e com a pandemia, e com o escasseamento das livrarias, né? E com o surgimento daquelas horrorosas redes de livrarias, que inclusive daí provaram que havia algo de podre no reino das grandes livrarias, tanto é que faliram. Eu não vou nem citar o nome deles, eu já citei, vocês sabem quais foram as duas grandes redes que pegaram uma grana enorme no BNDES, meu dinheiro, teu dinheiro, para a sua expansão. A expansão deles, na verdade, fez com que, além de livrarias, eles passassem a vender DVD, CD, vocês lembram bem, né, cara? Telefone, lembra aquelas mega store, não sei o quê. Claro que crescia o espaço dos livros ali dentro também, mas aumentou imensamente o espaço de outras coisas, eletrônicas. Com o dinheiro do BNDES de expansão, não pagaram esse dinheiro, não pagaram as editoras, não pagaram os autores e faliram. Então, cara, por mim que vivam em cova rasa. Ao mesmo tempo, surgiram pequenas livrarias de bairro, livrarias específicas, livrarias para público LGBTQIA+, livrarias para o povo preto, livrarias indígenas agora, né, cara, e tal. E lógico, surgiu a avassaladora Amazon e tal, papapá, né, com seus problemas, mas também com algumas vantagens que você tem. Então, cara, a minha missão nessa vida é tentar fazer, porque, cara, a minha vida, tudo bem que eu comecei a me ligar muito cedo nos livros, tá? Mas a minha vida até os 12, 13 anos de idade, ela, e é incrível, porque, vou ter que abrir um pequeno parênteses, uma vez eu tive uma conversa com o Chico Sá, pública, um debate, e ele que gosta, né, de, e tem algum sentido, de falar como ele cresceu na pobreza, como teve dificuldades na vida dele, papapá, no interior do Ceará, no Crato, e muita pobreza e muita dificuldade, e como ele a suplantou. Ok. Só que daí, cara, eu já ouvi contrapor, até porque eu sou um provocador, dizendo pra ele, cara, mas tu não sabe o que que é a infelicidade dentro da abastança. Porque eu cresci numa família bem rica, mas tinha um lance, um vazio. Sabe? Não que a minha família não fosse legal, porque a minha família até é, mas eu me sentia totalmente deslocado, sabe? O Bob Dylan disse uma frase uma vez: eu nasci no lugar errado, na família errada. Desde então eu estou procurando o meu lugar. Ainda não encontrei. Por isso que ele vive na estrada, né, cara? Perpetuamente on the road. Eu tinha a nisso da sensação que eu tinha nascido na família errada e no lugar errado, no mundo errado. Até que eu descobri que no mundo que eu achava que era errado, que eu tinha nascido, havia uma coisa chamada livro que poderia me transportar para todos os mundos existentes e os não existentes. E eu mergulhei nos livros com uma obsessão quase esquizoide, assim, mas que me transformou nessa pessoa maravilhosa. Não, transformando uma pessoa ainda mais esquizofrênica, por um lado, mas na qual habitam milhares de mundos e universos e autores e pessoas. Daí eu passei a cultuar não apenas os livros, mas os seus autores, as circunstâncias no qual tinham sido escritos, a história do próprio livro que eu havia lido, sabe? E isso me deu uma forma de liberdade que é inarredável, é uma liberdade da qual que ninguém pode afetar ou tirar, e que é minha e que é própria. Então isso foi tão transformador, foi tão lindo, foi tão maravilhoso na minha vida, que eu passei a fazer isso com as pessoas mais próximas a mim. Todas as mulheres com as quais eu fui casado, as três filhas que eu tenho, os netos que eu tenho, o que que eu apresentei? O livro, 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 livro. E, cara, e para algumas pessoas bate mais que na outras. Por exemplo, as minhas duas filhas mais velhas, elas têm uma ligação super profunda com o corpo. Uma é massoterapeuta e a outra é professora de yoga. Então, elas leem livros especificamente ligados a essa área, sabe? Essa coisa corporal. E não tem uma batida com história, não tem uma batida com livros de ficção. Em compensação, a minha filha mais jovem, a Lisa, que vocês conhecem, ela tem 3 mil seguidores, eu acho, no tal Goodreads, aquele, uma coisa assim, ó, num lugar desse aí,
É, esse Goodreads.
e ela tá com 506 resenhas. Ela leu 506 livros, mas ela leu assim John Milton, Paraíso Perdido, ela leu Homero, ela leu Dante, ela leu Chaucer. Ela, entendeu? Ela só lê clássicos, e inclusive há pouco quase apanhou, porque me disse: pai, tu ainda te interessas por subliteratura? Se referindo ao Jack Kerouac, ao Bukowski, ao John Fante, à geração Beat. Eu espanquei. Ela disse: isso que pôs comida no teu prato, filha da puta! Tem uma coisa boa de separar da mãe da tua filha, que tu pode chamar ela de filha da puta com a maior tranquilidade, né? Tu é uma filha da puta! Tô brincando, porque eu sou muito amigo da mãe dela, que é a Lúcia Brito. Que é uma letrada, né, cara, que tem 2 mil livros em casa, que lê muito, todas as pessoas, né, eu sou casado com a Paula Teitelbaum, que é uma escritora, né, porque aqui nessa casa vocês também têm pouquíssimo livro, porque eu tenho um escritório com 8 mil livros, 8 mil
É,
livros,
na verdade, a
e eu
pessoa que
acho
mais
que
tem livros aqui sou eu, né, cara?
é, ó, impressionante, ó,
E
só
aqui, ó,
que
isso aqui é o que é cada um. Olha só eu.
E eu isso aqui, ó.
Eu sou esse aqui. O Peninha é livros de decoração, deu pra ver ali que tá tudo
isso,
pensado como decoração. E o Arthur é aquele
Sim,
vazio ali.
o teu uma tela HD que nem aquela do Fetter, cara, aquele Alexandre
Vou te
Fetter, que
mostrar
nunca leu
a
nenhum livro.
tela da HD, meu.
Cuidado que vai cair a prateleira, que nem aquele desembargador.
Vai cair o chroma key.
Vai cair o chroma key, que nem o desembargador. E o Arthur, sabe por que o Arthur tá assim?
Aqui,
Eu vou
Arthur, ó.
parar de falar.
E, né, já peguei pra ti aqui, pra ti que não tinha lido ainda, ó. O
Qual
Fahrenheit
que é?
do Ray Bradbury.
Então,
Não, mas
é o
peraí,
meu
deixa eu
livro.
me defender, deixa eu me defender. Olha aqui os meus livros aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui.
No
Eles estão
chão,
lá,
mal
espalhados.
cuidados, atirados.
Não, e eu prefiro então falar. Preciso falar duas coisas com relação ao Arthur. O primeiro é que esse cenário vazio indica o vazio da mente dele, que ele é um budista, o vazio no melhor sentido. Não pensa que eu estou acusando ele de ter.
Não, a leitura de 10 mil livros te dá o que tudo que precisa, que é o vazio.
Exatamente. Depois de ler 10 mil livros, tu atinge o vazio da mente. E a segunda coisa é que ele mantém a casa assim, Potter, porque daí ele leva as meninas que ele encontra na
Não
noite do
gosta
centro
muito,
de
viu,
Porto
Peninha?
Alegre.
Não gosta muito.
Ah, então, que bom, melhor.
Não
Ele
é
é
dele.
um.
O Galvão Bueno diria, depois de um erro assim, né? De um zagueiro tentando fazer um lançamento. Não é a dele!
Eu prefiro a masturbação.
É bom, eu também, a mental, inclusive com livros. E aí, voltemos aos livros, antes que a gente continue fazendo muita bobagem. Me esqueci, eu ia falar uma coisa.
Deixa eu fazer um link tão importante, tá? A história é a seguinte, tá? A história é a seguinte: eles um dia vão entrar com a gente aqui, vão participar e eles vão contar a história deles, o porquê. Que acho que o porquê é sempre importante, né? Todo mundo tá dizendo hoje que as perguntas são mais importantes que as respostas. Beleza. O Anselmo e o Ricardo fazem parte de uma ideia que eles criaram e que se chama Um Livro. Como é que é um mercado editorial? O mercado editorial é muito simples. Um cara chamado Ray Bradbury escreve uma história, né? Ele precisa procurar uma editora. A editora vai lá, lança o livro. E a editora fica responsável por imprimir o livro, carregar o livro e entregar numa loja decente o livro. Não essas lojas que quebraram roubando editoras. Né?
Exatamente.
Então a loja do
Lojas
bairro.
que vão levar 50% do total. E às vezes, quando distribuem, chegando quase a 70%, ficando 10% para o autor e 12% para a editora, que corre todo o risco. Fecha parênteses.
Este é o mercado. As editoras imprimem um livro. Né? O Peninha lançou um livro agora há pouco com a LPM. Eles chegaram num acordo. Nós vamos imprimir 10 mil peças. Nós vamos imprimir 5 mil peças. Lembrando que um livro que vende 10 mil peças no Brasil é best-seller.
Total.
Tá? Essa é
Nada
nossa,
mais vende.
esse é o nosso mundo.
Isso.
Beleza.
Sim.
Tu foi lá, pegou o livro, imprimiu, vendeu as peças. E aí vendeu e. É, vamos lá, vou botar. Vendeu 3 mil peças em um ano. Tá? Não é um livro de grande sucesso. A editora paga, pega e faz uma reunião. Vale a pena imprimir mais ou não vale? Faz de conta que não vale. Não vale mais. Esse livro morreu, entre aspas. Não é a ideia dele, é a escrita dele. Mas o livro não tem mais à venda nas lojas. Ele acabou em um espaço de um ano. O que que um livro faz? Um livro ouve falar do livro, sabe da potência do livro e bate na editora. Oi, tudo bom? Nós somos um livro, nós somos o Anselmo e nós somos o Ricardo. E a gente tem uma proposta para vocês. A gente vai vender esse livro, vai continuar fazendo esse livro vivo. Não, mas não tem como, a gente não pode editar, a gente não pode imprimir, é muito caro carregar. Não, isso é com a gente. A gente faz isso. A gente faz. Daqui o livro que está morto, ou que está ali quase morrendo, e a gente vai reeditá-lo. A gente vai imprimi-lo e vai entregar para as pessoas que quer. Então eles têm o site, que é o site Um Livro, UMLivro, umlivro.com.br, e ali dentro está a livraria nósdahistoria.com.br, né? Tenho que mandar um beijo para o Rafael Rica, Rafael Bica, desculpa. Bica, muito
Não, mas é que
obrigado.
ele é uma pessoa rica,
O
no
Bica
sentido
o
assim.
Bica é nosso ouvinte. Ele linkou o Nós na História, no caso Arthur Potter e Peninha, com o Anselmo e o Ricardo. Ele que fez o gancho, falou assim: cara, tem tudo a ver. Os guris falam de livros que a gente não encontra mais, que a gente só encontra num sebo, que a gente só encontra no, na estante virtual, por exemplo, tá? Que ela não faz o que um livro faz. Ela só acha os livros e revende. Enfim, há um livro reedita. Ou seja, você pega um livro velho ou que não tem mais à venda e
É fora de catálogo, fora de catálogo.
recebe ele 0 quilômetro. 0 quilômetro. Vários livros nossos estavam mortos. E o que que fez a Um Livro? Ela procurou as editoras dos livros, que a gente citou aqui em episódios passados, e reimprimir os livros, agora você vai lá em livrariaNozahistoria.com.br e compra o livro que a gente citou, que você teve
E,
tanta dificuldade.
aliás, você que morre de vergonha de nos ouvir e não está no Apoia-se, não nos dá dinheiro, agora você compra um livro, entendeu? Adquire um patrimônio inestimável e aí ainda estará colaborando para que Eduardo Bueno, Luciano Potter e Arthur Gilbert, é o novo nome dele, possam, com esse dinheiro, comprar mais livros e manter o mercado
Por
aquecido.
exemplo, vou pegar aqui, tá? Tem ali, eu entrei no livrariaNozahistoria.com.br e ali tem, então, tipo assim, botei todos os livros. Tá? Todos os livros. Repito, tem editoras que não topam isso. Por isso que eu disse no começo do programa que não são todos os livros citados na história do Nosa História. Porque eles têm que conversar com o editor e falar, ou o livro tá vivo ainda. Pô, quer pegar um? Sapiens. Eles até vendem Sapiens, eles têm aqui o Sapiens. Sapiens agora você vai comprar aqui, no livrariaNozahistoria.com.br.
É, você vai
Né?
comprar
Enfim.
aqui.
Mas tem livros que
É.
ainda estão vivos, a editora não topa, porque ela está ainda imprimindo, ela vai imprimir o livro agora na semana que vem, mais 5 mil livros.
Claro.
Sabe, por exemplo, é um absurdo, é uma coisa inacreditável quando vendeu. Mas vamos
Sim,
lá,
vendeu 4
último
milhões.
programa. Último programa. Haruki Murakami, Caçando Carneiros. Foi citado. Está ali na livraria.
Ah,
Tá?
sim.
A trilogia do George Martin. Certo? Está aqui, ó.
O senhor
O Senhor dos
das coisas
Anéis.
lá.
Né? Tem a
Não,
trilogia do
George, o
Senhor dos
Senhor dos
Anéis.
Anéis do
Thrones,
George
cara.
Martin.
Senhor dos Anéis é
Pô,
o outro cara.
ele chamou o George Martin,
Porra, cara.
ele reduziu o
Não,
Tolkien
desculpa,
a George Martin.
desculpa. Troquei os dois, os dois, né? Mas tem aqui,
Dá
ó.
no
Não.
mesmo.
Calma aí, ó. A trilogia, o Senhor.
Dá no
A
mesmo.
trilogia, o
Pô.
Senhor dos Anéis, tá aqui, né? E tem os
Sim.
outros, né? Tem os outros aqui, ó.
Sim.
Festim dos Corvos, A Tormenta de Espadas, enfim. Eles abertos, a trilogia aberta. Quer
Ah, é
comprar só o segundo.
sensacional a
Só o
livraria
segundo.
Nós na História. É
Aí vai indo.
sensacional.
Vai indo, olha aqui.
Sensacional.
Tem aqui, ó. Tem
E
mais.
quantos livros tem? Tem aí o total? Ou não sabemos o total? Depois a gente
Cleópatra.
descobre. Olha, que é essa capa é horrorosa, né? Mas o livro é sensacional. O livro é maravilhoso.
Stay Stiff, né? Eduardo Bueno, lançou nova
Olha,
edição, tá
é
aqui quem
muito
citou,
bom isso,
Náufragos,
né?
Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil, enfim, ó, a do Herzog, O Crepúsculo do Mundo.
Que é inacreditavelmente bom. Qualquer livro do Herzog é bom, né, cara?
Ó.
Tem aquele Caminhando no Gelo. Ó, mais uma vez, Caminhando no Gelo, que deve estar fora de catálogo. Caminhando no Gelo
Olha
é um.
aqui, ó. Peninha, isso aqui eu acho que é um bom.
Olha, o livro Tibetano dos
Não.
Mortos, falamos aqui.
Esse é o mais maravilhoso, né? Esse
Esse é
livro
bom
te
ler,
ensina.
esse é bom ler logo. Os
É.
Romanov. Os Roma,
Não, certo?
que é um livro que se você não lê, pode botar para segurar a porta.
É.
O Lobo de Wall Street, a gente citou. O livro, né, no caso. Tá aqui.
Nunca li isso aí.
Tá aqui, ó.
Olha
Hoje.
só, então
Vai, vai, vai.
deixa eu citar mais dois. Primeiro, um que já está aí, mas não, que eu não sei se está, mas a ignorância constrangedora do Arthur, né, que não só não conhecia Fahrenheit 451, como provavelmente você quer saber a história. Sabe pelo menos a história, Arthur? Ou nem isso tu sabe?
Não.
Sério? E
Arthur,
não
sério,
sabe
assim, ó,
o que é.
vamos fazer uma homenagem a um livro com este livro.
Sim,
Tá, deixa eu só.
lógico,
Segura, Peninha,
lógico.
segura, que eu sei que tu vai gastar bastante. Até porque a história é
Sim.
maravilhosa em cima de livro.
Sim, é essa a história.
Eu. O que aconteceu, tá? Eu tô há 5, 6 anos dando palestra. Certo? E eu sinto
Ganha.
que agora, eu tenho um produto muito carinhoso comigo e tá dando muito carinho. E eu estou recebendo muito carinho do público. Então aumentou o número de pedidos para ver a minha palestra. Certo? Dias desses eu dei duas
Por que tu
palestras.
não me inclui nessa, já que a minha palestra é muito melhor que a tua e tal, só porque eu briguei com a Serra Gaúcha?
Calma aí. Aí o seguinte. Eu estou saindo de casa e eu, depois de muito tempo, já tinha comprado o livro quando o Peninha citou. Eu falei assim, cara, vou levar. Comecei a ler, vou levar. Né? Mas tu vai levar um livro, vai ficar na estrada todo o tempo? Não, leva o livro, começa a levar o livro. Pega o livro na mão, deixa ele na mão. Tem um trecho, eu fui para Restinga Seca. Tem um trecho entre ali, quando tu sai da
Alagado.
Taba.
Tem um trecho alagado ali na Restinga
Ouve,
Seca.
ouve que a história é bonitinha. Quando tu sai
Aquela
da
foi boa.
Tabaí, vai da Tabaí, vai até Santa Maria, tem uma nova concessionária que está consertando a estrada. E tem vários
Sim.
trechos que eles param a estrada para todos os carros que estão indo de um lado passar e depois todos os outros. Então, uma parada de 10
Sim.
minutos. Tá bem ruim para quem passa em Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, né? Todas aquelas pequenas cidades que tem no caminho ali, tá ruim de viajar por ali. Tu para muitas vezes, principalmente de dia. De noite também, eles estão fazendo de noite para ganhar tempo. E eu peguei e levei, né? Eu sabia que era um clássico, enfim, me atrasei com ele, babá, foda-se, comecei. E aí eu parei, fiquei parado meia hora na estrada, em três trechos diferentes, e eu peguei o livro. E esses trechos de 10 minutos foram deliciosos porque eu entrei literalmente neste mundo aqui.
Moby Dick.
Moby Dick.
Cara, assim,
Cara, que livro, né,
é
cara?
assim,
É
é foda. É difícil.
foda.
É
É foda.
difícil, pô. Assim, eu sei que qualquer livro pode conquistar alguém, porque depende muito da pessoa, do que ela ama, e todo mundo vai ter o seu livro da vida. Mas isso aqui, cara.
Não,
Isso
não dá para
aqui
crer.
não tem
É
explicação.
uma grande obra, né, cara? É uma grande
Uma
obra.
chegada numa pocilga para o cara passar a noite
Vira um.
é um ato como se fosse uma das maiores
E
contas da
eu
história
fui
da
na.
humanidade.
Eu fui na. Não, e o mais delicioso para quem está nos ouvindo é o seguinte: é que é fácil, né? Porque a impressão que as pessoas têm é que assim, que deve ser um clássico, então o livro é muito difícil. Não, 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 cara. O livro é um passeio, o livro é uma viagem, o livro é extraordinariamente bem escrito. E é inclusivo, porque tu imediatamente vira o Ismael, né? Porque a primeira frase do livro é: Call me Ismael, né? Me chame de Ismael. Sempre que me encontro num momento, num novembro pálido de minha vida, e me vejo visitando velórios de pessoas desconhecidas ou indo atrás de enterros, percebo que é o momento de fazer-me ao mar. Não é
Ah,
assim?
ô meu, que velho filho da puta.
Não, mas é assim
Não,
que
e
começa
Peninha,
mesmo.
e assim,
Eu admiro isso demais.
tem tanta beleza, a parte que ele tá explicando essa coisa da água, né? Por que que as pessoas correm pra água? O que que acontece, cara? Não, e aí ele fala com uma coisa muito debochada que é uma delícia, que eu sei, por que que as pessoas correm até a água, viajam até a água? Olha só que legal, Arthur. E aí param na frente da água e sentam. Por que que tu não entra na água,
baita,
cara?
Baita, baita,
Que é uma
visão,
metáfora
né?
maravilhosa, tipo assim,
Baita
ele,
visão, né?
assim, eu entendo que era para, que é para refrescar-se, né? Não é essa palavra, né? Não é essa frase, não tô fazendo literal, enfim. Mas, tipo assim, ele vai viajando e vai indo, e aí começa a grande viagem. Eu tô no começo da viagem, tá? Ele acabou de dormir com o cara, tipo assim, tô
Não
na página
pecou,
50.
ah, com quick
É,
quack.
ele acabou de dormir
Então,
com o
e tem,
cara. Acabou de dormir com o
na
cara,
real,
enfim.
tem uma pegada gay. Tem uma pegada gay no livro,
Tem,
é uma insinuação. Ah, bom,
sim.
assim, eu li muito, eu li esse livro umas 3 vezes, né? E eu li muito sobre ele. Então, eu acho que eu vou querer compartilhar rapidamente aí com vocês, na verdade, estou querendo contar essa história para vocês dois aí, quem nos ouve, tudo bem.
Sempre
Porque é uma
lembrando que o
história
nome do
muito.
livro é, que já é uma beleza, né? Moby Dick ou a Baleia. Esse é o nome completo do livro.
Or the Whale. Bom, mas eu vou ter que fazer uma metáfora. Não sei se eu contei para vocês a história. Eu escrevi uma crônica sobre isso no tempo que eu estava lá na Zero Hora. Durante a pandemia, toco o telefone, eu atendo, é a minha filha Lízia, e ela diz assim: ele morreu! Cara, meu coração parou. Vocês lembram da história, né?
Leva.
Ele morreu. Eu digo: quem, Lízia? Ele morreu sozinho! Eu digo, o quê, Lízia? Meu coração saindo pela boca, todo mundo morria na pandemia. O Herman! Que Herman, Lízia? Tá? Foi essa a ligação. Minha filha tinha acabado de ler Moby Dick. Ela considera entre os 3 maiores livros da vida dela, há pouco ainda era o maior. E ela, terminando de ler o livro, foi ler sobre o livro e sobre o Herman Melville. E descobriu, espero que você não considere spoiler, que ele morreu com quase 90 anos de idade, acho que com 90 até. Acho que ele nasceu em 1819 e morreu em 1891.
Faz a conta aí. Acertou. Acertou. 1991, lá do século retrasado. É.
Tá.
1991.
Aí. Então, morreu com 80 anos, que para a época é assim, né, cara? Mais que 80. E morreu pobre e solitário, por causa de Moby Dick. Porque a história dele é o seguinte: o pai dele era um amanuense, dizem até que o pai dele é Bartleby, o escrivão, né? Que é outro livro famoso dele.
Ele era o pescador, não era um pescador, a família dele, o
Não,
pai dele.
não, não, não. O pai dele era agente fiscal, assim, do porto de Nova York. Era um amanuense, era
Isso.
um cara que fazia o registro da embarque, desembarque, era um burocrata. Mas ascendeu na burocracia, ganhou um dinheiro, ficou meio rico, já era de classe média, digamos assim, ficou rico. Perdeu tudo. Deu uma cagada gigante lá, perdeu tudo e a família ficou na miséria. E com 19 anos de idade, o Melville se mandou de casa e se alistou num baleeiro. Baleeiro verdadeiro, chamado Acushnet, acho que é o nome. Acushnet, é o nome do barco verdadeiro. Saiu lá daquele lugar maravilhoso, lá de New Bedford e de Martha's Vineyard, né, que é um lugar na costa do Massachusetts, que é maravilhoso, que tem 1 milhão de histórias, escritores, e Nathanael Hawthorne, George Slocum, um monte de gente ali, né, um lugar mágico. Né. Se alistou no barco, num baleeiro. E um baleeiro, um pesadelo, né? Numa vida, ó, parou no Rio de Janeiro, inclusive tem um livro dele que se passa no Rio de Janeiro, que demorou muitos anos para sair no Brasil, saiu recentemente, chamado White Jacket, Jaqueta Branca, né? Que tem assim umas 10 páginas que registra a passagem, porque os livros são ficcionais, mas são todos com base real, né? E aí, dobrou o cabo da Boa Esperança, ficou meses e meses e meses no Pacífico, pescando baleias, às vezes na calmaria, e quando chegou numa ilha das Marquesas, na qual eu já combinei de ir com a Fernanda Torres e com o Andrucha, marido deles, e com o Vic Muniz, e com a Adriana Varejão, contanto que eles me paguem, porque são 3 casais milionários, milionários da puta, e eu não tenho dinheiro nem para ir para Itabaí Canoas. Né, por culpa de você que nos ouve, não nos paga, né? Ele desertou numa ilha chamada. Eu nem deveria falar isso, cara. Eu não vou dizer o nome da ilha. Eu não vou dizer o nome da ilha, porque é a ilha mais importante na história da literatura. É muito difícil eu chegar lá, mas com esse meu poder de persuasão,
Influência. De ser um
de
youtuber
influência.
brasileiro.
Eu sou um famoso youtuber brasileiro, um TikToker, um influencer. Se eu falar, vai crowdar a ilha. Então, não vou dizer o nome da ilha. Mas, por causa disso, foi nessa ilha o Robert Louis Stevenson, o Jack London, o Conrad E aquele cantor Jacques Brel, um cantor francês famoso. Todos foram para lá morar lá por causa do Melvin. Eu não vou dizer o nome da ilha. Eu nunca fui nessa ilha. É muito difícil chegar lá. Muito difícil. Só dá para chegar de barco, só tem avião até 1.500 quilômetros dali, daí tu tem que fazer uma viagem de mil e tantos quilômetros até essa ilha. Mas eu vou. Ele desertou do navio, saltou do navio, ele, Herman, na vida real, com um amigo dele, que no livro chama Toby, e chegaram nessa ilha, que ele chama. Ele não dá o nome verdadeiro da ilha, não me lembro como é que ele chama a ilha, mas não interessa o nome da ilha. O que interessa é que nessa ilha tinha um vale, tipo aqueles vales do Hawaii, do Havaí, chamado Taipi, era o nome do vale, que vai vir a ser o nome do primeiro livro dele. Ele chega nessa ilha nadando, junto com o companheiro dele, desembarca na ilha, na vida real. E a ilha é habitada por canibais. Os caras comem gente que chega na ilha, né? Opa, não é uma grande notícia, né? Mas daí eles se enturmam lá com os taipi, porque eles só comem guerreiro e tal. E eles são dois guri cagalhão, dois frangos. Não iam comer dois frangos ali, né? Tal. Não, pelo menos com garfo e faca. Aí ficam ali, tipo, uns 8 meses. E aí passa um navio britânico, eles pedem socorro, por favor, são recolhidos pelo navio britânico, levados para Liverpool, e de Liverpool ele volta para Nova York. Ele saiu de casa com 19 anos de idade, voltou com 22. Sentou numa mesa e escreveu um livro chamado Taipi, que eu editei pela primeira e única vez no Brasil pela LPM, ainda tem em catálogo. Que é um livro delicioso, maravilhoso, espetacular, lindo. Mas é um livrinho de aventura, lindo, maravilhoso, eu adoro, não estou depreciando, mas assim, não é um livro que, entendeu, que entra nem entre os 1.000 maiores da humanidade. Aí ele escreveu a continuação de Taipi, que acho que chama Homo, O-M-O-O, Homo, ou antes talvez Mardi, é uma trilogia, é Taipi, Homo e Mardi, ou talvez mude a ordem, Mardi e Homo, não interessa. Mardi e Homo nunca saíram em português, do Brasil, pelo menos. Nunca. Que é a trilogia deles nas Ilhas Polinésias, né? Cheio de. Inventou o romance Ilhéu Polinésio, né? Porque se você separar a literatura do mundo, tem um segmento que é romance passado na Polinésia. Todos escreveram, o Stevenson, o Jack London, o Somerset Maugham, o James Michener, todos esses caras, assim, tu não é um grande escritor, de aventura, pelo menos, ou de, assim, de papapá, que não tem escrito um livro sobre os mares do Sul. Mas, né, o mares do Sul, South Seas, né? Ele criou essa tradição com essa trilogia. E agora que começa, ficou rico, rico, rico. Famoso, conhecido, quase um Eduardo Bueno, assim. Com esse dinheiro, ele comprou uma fazenda maravilhosa chamada Arrow, Broken Arrow é a do Neil Young, é Arrow alguma coisa. Vê aí, casa do Melville, e bota Arrow, A-R-R-O-W, vai aparecer aí o nome. Onde eu fui com a Lízia e com a Paula. E eu fui na mesa onde ele
Arrowhead.
escreveu Arrowhead, que é em Massachusetts. Que é uma casa do caralho, maravilhosa, que é um museu aberto à visitação, igual como quando ele vivia lá, com a mesa onde ele escreveu o Moby Dick e a caneta com a cola original com a qual ele escreveu o Moby Dick e a vista que ele tinha. Porque ele ficou rico, famoso, e aí ele chegou para a família e disse assim: olha, esses livros são legais,
Chupou a
mas
caneta, né?
chupei a caneta. E, tá, bom. E aí, não me deixaram chupar a caneta que tinha, se bem que eu me grudei no diretor, né? Eu perguntei quem é que manda nessa merda, que a minha mãe me ensinou: meu filho, quando chegar no céu, não fala com São Pedro, fala direto com Deus. Ela
É a
dizia
mesma
isso mesmo.
coisa no restaurante. Chega no restaurante e pergunta pro cara o que que o chefe quer que eu coma.
Exatamente. Aí eu disse: quem é que manda nessa merda? Eu sou o famoso Peninha do Para Começo de Conversa,
Sou
do
youtuber.
youtuber famoso, um influencer, um TikToker, e veio, de fato, o diretor, uma figura meio obesa, assim, cabeça branca, Richard, sensacional, cara, me grudei
Sempre
no cara,
lembrando que
falou:
meio obesa não existe. Se a pessoa já é obesa, ela é obesa.
não,
Não,
é
tem
obesa, então.
sobrepeso. Não, aí é sobrepeso, não é obeso.
Não, sim, mas é que talvez o meio obesa seja um
Não,
sobrepeso.
ele teria que falar assim, uma pessoa sobrepeso, né?
Uma pessoa
Obesa é um
sobrepeso,
gordo, vem um gordo.
vem um gordo, vem
O
um gordo
Herman Melville
velho,
chamaria de gordo.
Não, hoje em dia é ok chamar de gordo também, não tem
Não, sem
problema.
nojo, não tem nenhum nojo, não tem nenhum preconceito. O cara é gordo, o cara é
Gordo,
seco.
uma
O cara,
pessoa gorda é
sim,
uma
uma pessoa
característica.
gorda e maravilhosa, sensacional, com cabelo branco
Como todo
ondulado,
gordo,
assim.
né?
É, sim.
Não.
E com. E, não, tem uns gordos
Tem
escrotos.
muito gordo
E
olho do cu.
tem. E aí tem. E aí, agora, magro não, magro, todos são legais. E aí, inclusive, a magreza é muito importante. Bom, aí, o que que aconteceu? Ele escreveu, tinha que ter uma lei, tinha que ter uma lei proibindo alguém escrever um livro que nem esse, com 33 anos de idade. Ele
Tá que
tinha, esse
pariu.
filho da
É,
puta,
isso é
esse
foda.
filho da puta tinha 33 anos de idade. Quando ele foi capaz de fazer essa obra gigantesca, maravilhosa, espetacular, magnífica, transcendente, luminosa, que nunca, imorrível, tá? Com 33. E o que que
Isso me
aconteceu?
dá esperança.
E o que que aconteceu? Foi um fracasso. Fracasso, um absoluto fracasso, destruído pela crítica, ignorado pelo público, e as pessoas dizendo: volta a escrever os teus romances de aventura, volta a escrever os teus romances de aventura. E tudo começou a dar errado para ele, tudo, tudo, tudo. E ele perdeu a fazenda. Ele, quem que tu jogou uma coisa aí, Arthur? No
Cachorro.
cachorro? Ou, no, ou na namorada?
Cachorro.
O... Ah, bom, ainda bem, né?
Os
E
cachorros estão
aí.
pedindo para ir tomar banho, os cachorros pedem para tomar banho, tem hora marcada para isso. Vai.
Cara, é uma das maiores tragédias da história da literatura. O Melville morreu praticamente no anonimato. Quando ele morreu, com 80 e tantos anos, o New York Times deu uma coluneta, nota de
Ah,
pé
uma
de
notinha.
página, dizendo assim: morreu o autor de
Eu
tal.
acho que já teve um
Não,
pedido
só para encerrar.
oficial de um pedido oficial de desculpas, eu acho, anos depois. Teve, né?
Teve,
Tem uma história sobre as
teve,
desculpas do New York Times, né?
teve, 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 Estados Unidos, porque é considerado o maior romance americano ever, né? Então teve assim todo mundo pedindo desculpa, porque ele só foi descoberto em 1930. 1930, ele morreu em 1891, no anonimato, no esquecimento, e o New York Times diz: morreu o autor de Taipi, Homo e Mardi. Não sequer citou Moby Dick. E a família dele se revoltou com ele e disse: por que que tu escreve esse livro de merda, essa bosta, essa baleia, essa merda desse livro? Tá? As filhas abandonaram, a mulher se separou, só quem ficou do lado dele foi o Nathaniel Hawthorne. Né, Nathaniel Hawthorne, tem algum ignorante aqui que não sabe quem é, também é outro dos maiores escritores americanos, escreveu A Letra Escarlate, escreveu A Casa dos Sete Degraus, né, é um precursor do Edgar Allan Poe, embora fossem meio contemporâneos, tá? Não é um precursor do Edgar Allan Poe, desculpe, retiro essa bobagem, mas é assim, contemporâneo do Edgar Allan Poe, e foi o cara para o qual o Melville falou pela primeira vez que ia escrever esse livro. E eles fizeram uma caminhada nas White Mountains, porque essa casa fica nas White Mountains, né, que é uma grande cordilheira que tem ali, cujo do topo é o Mount Washington, né? Eu escalei o Mount Washington em 1985. É a montanha mais alta. Tem uma trilha. Escalei não, é um trekking, né? É um trekking exigente. Hoje eu acho que eu não conseguiria
Subiu o
fazer.
morro.
Subi o morro, tal. É uma cadeia montanhosa. E aí, onde morava aquele cara do. Ali ao sopé de onde morava o cara do apanhador no Campo de Centeio, como é que é? O
O Challenger.
Salinger. É o Salinger. Morava ali pertinho, tudo ali.
H.G. Challenger.
É, exatamente, ele morava ali. Então, tinha uma outra trilha que o Melville e o Hawthorne subiram, e tem uma pedra em forma de baleia. E eles sentaram nessa pedra. E o Melville disse para o Hawthorne: eu vou escrever um livro assim, 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 assim. E tem essa pedra, e tem esse lugar, mas eu não pude ir, porque eu estava indo para Woodstock. É, era o dia dos meus 60 anos. Eu ia ficar lá na casa do Bob Dylan, sabe aquela história, né? Já contei, na Big
Sim,
Pink, na
sim.
casa. E a gente tinha que chegar, tinha um jantar para mim. Isso era dia 29 de maio, e o meu aniversário é 30. E aí eu não pude ir nessa pedra, mas eu vou nessa pedra. Mas eu fui em todos os lugares ligados ao livro. New Bedford e Martha's Vineyard. Mas
Pra
para encerrar essa história,
manda.
não, desculpe, só o seguinte: como é que eu ia encerrar essa história? Me esqueci como é que eu ia encerrar essa história. Visitar esses lugares. Ah! Para quem está nos ouvindo e odeia livros, tem o filme do John Huston. O John Huston filmou essa história. Chama Moby Dick. Só que não se encontra mais preto e branco, porque o filho da puta, alguém colorizou o filme.
Bom, é que assim.
Eu tô até em contra.
Preto e
Não.
branco?
Tá,
Nunca
tudo bem.
encontrei.
Eu lembro do filme, tá? Mas é. Pá, desculpa. Nunca chegam. Nunca chegam.
Não,
Não, mas é
nunca
que, mas
chega.
o filme,
Não, assim,
também é um clássico do cinema.
tem
É.
grandiosos
trabalhos. Tem gigantescos
Claro.
trabalhos apoiados em cima de livro. Óbvio que tem. Óbvio que
Claro.
tem. Né? De séries e filmes, né?
Sim.
Mas assim, cara, não chega.
Não,
Vou pegar.
não, não. Mas,
Vou
não,
pegar.
fora quem é infilmável.
Guerra
Fora
dos
quem é
Tronos.
infilmável.
Tá?
Moby
Guerra
Dick
dos
é
Tronos.
infilmável. Como é que tu vai filmar o Inominável? Né? Porque.
Beleza. Assim, só para fazer o link, tá? Para vocês verem como tudo tá conectado. A gente já falou, obviamente, de Moby Dick aqui, né? E está na livraria Nossa História.
Veja.
LivrariaNossaHistoria.com.br. Tá ali a edição que eu estou lendo, que é uma edição
Sim, que é a melhor.
maravilhosa
É a melhor que tem no
da
Brasil. É a
editora 34,
34, né?
né? Com a tradução
Isso,
da
é a
Irene
melhor.
Hirsch, né? Que é
Isso.
uma que
Que é
entregou quase a
foda de
sua vida
traduzir.
para isso. Exatamente. Tá aqui, ó.
Isso, exato. É.
Tá aqui. Então tá,
Tem
tem
uma
ali.
tradução da Raquel de Queiroz, sabia? A Raquel de Queiroz traduziu esse livro. Tem uma edição maravilhosa, fora de catálogo, da editora José Olímpio, com ilustrações daquele Maquel, Cornon Maquel, sei lá, um gigante lá que ilustrou.
Eu não sei, tá? Nós já falamos dele, de Fahrenheit, não sei se está na nossa livraria ali. Mas entra lá, em livrarianosahistoria.com.br. Para
Então,
acabar o
conta a
roteiro.
tua história de Fahrenheit, já que o Arthur não
Ó.
sabe, para acabar o programa, que fica dois. O site chama um livro, nós vamos falar de dois livros.
Ah, eu também queria falar de um livro.
Ah, não, então sim.
Foda-se,
Seguinte.
já mandei mensagem para Pet, falei que vou me atrasar. Não esquenta a cabeça com isso.
Então tá.
Tá, mas fala aí o que é o Fahrenheit 451, certo? Tu sabe, ô
O
Costa.
senhor Arthur tem um governo totalitário, né, que faz uma coisa sui generis e não muito distante de qualquer realidade. Este governo, ele queima livros.
Queima livros
Queima livros.
em público, em grande.
Com a sacada, não tão original assim, de que os livros instruem. Os livros fazem a pessoa viajar, os livros dão conhecimento. Os livros mostram o que o mundo poderia ser para aquela sociedade. E aí eles queimam livros. O que que os caras tentam fazer, tu? Eles tentam reviver os livros, reescrever os
Decorar,
livros,
né? Não,
decorar os livros,
decorar.
decorar os livros. Aí alguns eles guardam em
Eles dividem as
papel, outros
pessoas e o cara decora linha por linha, Moby Dick da página 1 à página 100, o Eduardo Bueno. Aí o Potter decora da página 101 a 103, porque é mais que isso que ele não consegue. E aí o Arthur decora da 103 a 480. E ficam contando um para os outros. Mas o mais não, mas assim, uma das peculiaridades é que os caras que queimam livros são chamados de bombeiros, bombeiros. Então, cada
E o
vez que
livro.
encontra um livro, diz, chama o bombeiro, chama o bombeiro. E o livro arde, pega fogo na temperatura de 451
151
graus
vai.
Fahrenheit. Que quanto é em Celsius? Quanto é em Celsius?
Não sei.
362.
Quanto? 362?
362 graus Celsius é a temperatura no qual o papel arde e inflama, né? Inflama e
Detalhe.
arde.
Bom, claro que o bombeiro em inglês faz mais sentido, né?
Claro.
Faz muito mais sentido, né? Para nós, quebra um pouquinho com essa brincadeira com a palavra, né? Enfim. Mas um dos bobeiros se dá conta disso por algo, claro, que nós não vamos contar, né? E
Sim.
bate na cabeça dele, sacode alguma coisa acontece que ele começa assim a. Né? E é um sistema muito perfeito. Pegou o livro, cara, e fudeu. Fudeu, tem uma inteligência, um mundo, né? Uma
Isso.
inteligência artificial, né? Que tem uma super máquina e blá blá blá, né? Só que é o seguinte, o jeito que esse filho da puta
Não,
conta essa
ele é
história.
foda.
Aí é uma grande obra, né? É muito foda. É muito foda.
É.
É um livro facinho. É um livro,
Não,
né?
falei curtinho,
Um livro
pequenininho, sei lá.
curtíssimo, né?
Deve ter
Enfim.
140 páginas, 150 no máximo, né?
Enfim.
Quando tem.
E a primeira frase, como diz o Peninha, leia sempre a primeira frase,
O
é:
teste da primeira frase.
queimar era um prazer. Não
Então
posso dizer
você,
mais que isso,
cara,
né? Não posso dizer mais que isso.
você que acompanha esse podcast, que sabe que é o melhor podcast da porra do Brasil, incorpore-as primeiro, mergulhe no mundo dos livros e faça sempre o teste da primeira frase, cara. Tem tanto livro para ler que, se não passar no teste da primeira frase, não lê. Vai
Não vale a
adiante.
pena.
É.
Eu não
Arthur,
li esse
fala.
aí mesmo.
Qual
Esse é
era o
um
teu livro
buraco mesmo.
mesmo? Não, eu acho o
Esse é um
seguinte, assim,
buraco para
se
mim.
depois desse podcast, tá? O cara entrar lá na livraria nossahistoria.com.br e comprar Moby Dick e Fahrenheit 451, 451 melhor. É, cara, beleza. Tá resolvida a vida. Tá resolvida a vida. Sério, de verdade, tá resolvida a vida.
Sério?
E aí, óbvio,
Sério?
começa pelo Ray Bradbury, começa por ele. Começa por ele,
Não?
curtinho, ficção científica,
É.
blá, blá, blá. Começa por ele. Ele também te puxa pra história de uma maneira incrível, assim, sabe? Mágica.
É, não,
É.
maravilhoso.
Aí depois para, toma um banho, relaxa, separa um momento do
Fuma
teu
um.
dia, de verdade, e começa a ler Moby Dick. Depois de Fahrenheit, começa a ler. É uma cápsula. É como se
Não, é
tivesse, cara.
demais.
É como se tu entrasse numa cápsula submersível e fosse visitar os escombros de Titanic.
Com controle remoto. Um
Com
joystick.
joystick.
Tu vai
É.
viver
Olha
isso.
só, nós não vamos falar disso aqui agora, mas a LPM me mandou agora esse livro aqui, que depois pode ser um tema maravilhoso. A
Paris dos
Paris.
escritores americanos. Puta que pariu, cara.
E daí olha o teste da primeira frase que eu vou fazer com vocês. Partir, distanciar-se dos Estados Unidos. Criticá-lo mais ou menos vivamente, renegá-lo definitivamente. Essas eram as atitudes comuns dos escritores da geração perdida, que bateram a porta da França, deixando para trás o seu antigo país. Tá bom.
Não tem nada a ver, claro, com o livro, né? Mas aí sim o cinema soube contar essa história muito bonitinha, que é o filme do Woody Allen, né?
O livro é de um francês e ele diz que ele fez meio baseado no.
Ralph?
Ele se.
Ralph?
É, nunca ouvi
Ralph?
falar. Ralph
Fala.
Shore. Shore.
Shore.
É, depois a gente fala.
SCHOR.
E aí estão na
Não,
Shakespeare
e aí
Company.
agora o Anselmo Ricardo, né? Bom, o capítulo de hoje, o Anselmo Ricardo.
Saiu essa.
Alguns já estão lá, enfim, né? Eu não
Ah,
sei
é,
se o
alguns
Fahrenheit
já
está na
estão.
nossa página, não. Eu sei que o Moby Dick tá, eu procurei, ele tá na livraria nossahistoria.com.br.
É, e
Arthur, para
essa
acabar contigo.
edição. É, fala do teu livro.
Ontem eu estava pensando, né, sobre isso, assim, a gente estava falando no grupo sobre comentar sobre algum livro, ou comentar sobre algum momento e tal, e o Peninha já contou aqui, né, como era lá na casa dele, o Potter também, e eu estava me lembrando disso, assim, cara, dos primeiros contatos que eu tive com o livro, e aí eu fui até perguntar para o meu pai, porque foi na casa do meu avô tinha enciclopédia, ele era um grande leitor, o meu avô Rui de Osório. Só que eles eram muito pobres,
Teu
assim.
avô ruim de Osório? Ah, tá.
Rui.
Pensei que tu tinha um avô bom. O meu avô bom da Serra e o meu avô ruim de Osório.
O vô da Serra era o Xisto. Ele era bom
Bom,
também.
primeiro livro que eu li, Xisto no Espaço.
Mas ele era do trabalho. Ele não. E o vô Rui era do trabalho também, mas ele era da leitura. Ele era uma espécie de John Muir, assim. Ele
Olha,
manjava de onde vinha
caminhava.
o vento, o que que o vento trazia, como que o mar se comportava, de que maneira que a luz batia na montanha, ele sabia se ia chover, quando que ia chover, e ele era muito apegado à leitura, só que eles não tinham grana, e eu me lembro deles terem muitas enciclopédias em casa, e aí eu fui até pedir pro meu pai como é que ele fazia, meu pai me contou a história magnífica, ele comprava uma revista que chamava Universo, nos anos 70, e
Pô, não
ele
lembro
ia
dela.
encadernando essa revista, e ele comprou essa revista durante 24 meses. Toda semana saiu, todo mês saiu uma edição. Ele encadernava e fazia as enciclopédias. E as minhas tias, ele teve 16 ou 17 filhos ao todo lá, com a minha avó, todos com a minha avó, todos eles estudados e
Tá, o teu avô
formados.
teve 16, 17 filhos. Pensei que era o teu
Isso.
pai que tinha tido
Não,
16,
não, meu
17.
pai teve 15, 16 irmãos. E todos estudaram e se formaram com base nessas enciclopédias que o meu avô foi montando ao longo da vida. Então, o meu primeiro contato com o livro foi um pouco por isso, pelas enciclopédias. Só que o primeiro livro que eu ganhei do meu pai, que é também o primeiro livro que eu leio, que eu li, o livro que me despertou para a literatura, é o livro do Júlio Verne, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu não
Que
sei se
maravilha.
tem ali no, num livro, não pesquisei, mas eu li a edição da LPM, essa que tem.
Ah, tu vê?
Isso foi em 2001, eu acho.
Foi o primeiro livro que tu leu na tua vida?
Cara, foi. Não, não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o primeiro. Foi o livro aquele que deu vontade de ler, assim. Deu vontade de. Despertou pra literatura. Porque o meu pai, por conta dessas
enciclopédias... Eu não vou fazer mais um programa com uma pessoa cujo livro que ele leu foi em 2001.
Eu tinha 10 anos, né? Eu tinha 10 anos em 2000, né? Eu não tinha, eu tinha 10 anos. Ele me deu dois, o meu pai me deu A Volta ao Mundo em 80 Dias e me deu a Ilha do Tesouro.
Eu tinha 60 anos. Eu tinha 60 anos em 2001.
Não, impossível.
Normalmente, cara.
Então, a Ilha 40, do Tesouro, 30. Desculpa te interromper, mas tu sabe que a Ilha do Tesouro está entre os 10 da minha vida, com certeza. E é o número 1, foi esse livro, porque daí eu menti que era o número 1 para o Vic Muniz, porque é o livro número 1 da vida do Vic Muniz. Quem não sabe o que é o Vic Muniz, é o número 1 da vida dele. Ele tem mais de 30 edições e ele tem uma primeira edição, que ele pagou 12 mil dólares. Falando em primeira edição, só um parênteses. Eu fui naquela livraria Lelo Irmãos, né? Eu não vou entrar nessa história agora, no Porto. E sabe o que eles têm lá no setor, que só pode entrar os convidados, evidentemente?
Fernando Pessoa. Camões.
Eles têm 42 cartas do Bob Dylan. 42, eles têm a carta que o Bob Dylan mandou para a primeira namorada com 16 anos de idade. É uma carta espetacular. Eu li agora. E aí, dessa vez, não pode entrar lá. É uma fila gigante, sabe, por causa do Harry Potter. É, né? Uma coisa ridícula, né? Vão 6 mil pessoas visitar por dia. 6 mil imbecis.
Não faz isso. Que... As pessoas estão despertando para leitura por causa do Harry Potter, cara.
Tá bom. 6 mil pessoas maravilhosas vão lá.
Também seja, não são aí... maravilhosas. Elas podem se tornar maravilhosas. Estão passando
por... Pô, isso. Exato. Como é bom conviver contigo, Pato. Verdade. E aí, lá embaixo, vocês estão sentados ou estão em pé? Tem só as primeiras edições raríssimas. E tem a primeira edição de Moby Dick, não, que pertencia ao Jim Morrison. O Jim Morrison tinha a primeira edição de Moby Dick com o nome dele, as anotações dele. Ele comprou a primeira edição, que é de, acho que é de 1843, não tenho certeza, por aí. Ele tem a edição original, que saiu só com 800 exemplares, assinada com o nome dele, toda anotada. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi, não podia pegar, né? Estava numa redoma, assim, de vidro. Inacreditável. Com essa, a gente podia quase acabar
o que bate. E ele, filha da puta, comprou a primeira edição do Jack e arriscou.
Riscou.
É muita pretensão.
É, porque...
Mas pô, ele é o Jim Morrison, né, pô?
A primeira edição...
Não, ele é o Jim Morrison hoje, ele é o Jim Morrison.
A primeira,
né?
Edição... Ele é o Jim... A primeira edição, ele comprou uma primeira edição do século retrasado?
Claro, de 1843, primeira edição, edição original. Edição original. Edição original.
Ele comprou em 1969
e saiu com 800, saiu com 800 cópias originalmente e tinha erros tipográficos, por isso que ela vale um monte, porque tinha erros que o Melville foi de noite na tentar corrigir, e o cara disse, olha, se não rodar agora, não roda mais. Então, ele só pôde corrigir com estilete até a metade do livro. E aí saiu. É essa edição.
Puta
que o Jim Morrison
madre tinha. Que lô pariu. Tateo.com está com a gente para você se divertir. E agora, temos um novo parceiro, que é um parceiro da nossa vida, né? Da sua vida aí também.
Livraria Nós na História.
Livrarianosnahistoria.com.br. Os guris, depois que o programa sai, né? Então... Tem um pouquinho de paciência, programa. Você está escutando o programa hoje, no sábado, enfim, né? Não está agora, tem que escutar o programa. Tem que daqui a pouquinho falar com o editor. Esse livro não existe mais. Hoje até acho que não, né? Mas vamos lá. Esse livro não existe mais. Deixa eu conversar. Eles vão conversar com a editora vai topar, vamos reimprimir sim. E você vai comprar ele zero quilômetro. É isso, cara. É isso. E mais disso, os livros que já estão vivos, por exemplo, esse Mob Dick aqui, ou A Baleia, né? Que dessa edição da editora 34. Tá lá, na livraria nossahistoria.com.br, que é o lugar onde você vai comprar este livro, certo? Um beijo pra galera do Um Livro, um beijo pra galera da KTO, e um beijo pra galera da casa do Eduardo Bueno, e um beijo pra galera da casa do Arthur Gubert. Você é muito carinhoso com a gente, você que tá nos vendo aqui, escutando, sempre lembrando, você também pode nos assistir. Até semana que vem, e tchau, tchau.